começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Uau, estamos vivos, estamos alive, como diria Mary Shelley. Mentira, porque ela jamais escreveu It's Alive, isso é do filme.
Olá.
E aí, Liber, tudo bom?
Estamos...
É, a gente tava falando no bastidor, é difícil falar oi, tudo bem, com uma pessoa que tava conversando com você agora há
pouco. Por quê? Né? Oi, tudo bem, Scama?
Isso aqui. Sei lá.
Viu como fácil? Viu como é fácil?
E aí?
As pessoas não sabem, cara. É o milagre da edição, é verdade, cara. É tudo que não está na obra, cara. Não está na elipse.
Sim, tudo que não está na obra está aí, na elipse.
Tipo, a gente tava batendo um papinho aqui antes, mas...
Muito bom,
então. Aí, uma boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Kitnet HQ. Estamos na área.
Enquanto isso, vamos dar os oi pro Wilson, que tá aí. Pro Renan, que falou que agora entrou. Pro Djalma, que tá aí também. Pro Limo, ou Ilmo, ilustríssimo, né? Não sei. Pra família Costa. Pro Alexandre.
Aê.
Pro Márcio. E pro Marco, tá todo mundo aí. Muito bem. Agora acho que tá funcionando, né, Lili?
Sim. A gente tá no canal. Só que, por exemplo, o endereço lá que você me passou é diferente do endereço que tinha lá no do YouTube. Você tá entendendo? Eu tô vendo aqui na barra de... É outro endereço.
Tá.
Estamos aqui.
Ok, não, tudo bem. A gente vai
aprendendo, sei lá, cara. Porque pra aprender tem que entender, né, cara? E isso aqui não faz sentido pra você.
Acho que eu vou desprogramar os outros e programar na semana. Acho que deve ser por isso, cara. Programar com antecedência talvez dê algum problema. Mas assim, então, já que estamos aqui, tem várias pessoas. Pessoal que está nos escutando, vocês conseguiram acessar direitinho, bonitinho, só clicaram lá? Ou tá dando a mesma zica que a gente viu e tá tentando se bater até agora? Quer dizer, tá se batendo até agora. Ó, o Renan falou que já sabe por quê. Então nos esclareça, porque nós dois somos dois estúpidos. Depender da gente, fodeu tudo.
Vocês entraram no link dos...
Vocês entraram no link dos melhores de fevereiro. Ah, então aí, ó. Por quê? Então não dá pra publicar... Já entendi. Não dá pra publicar na mesma... Porque ele vai entender os dois como o mesmo.
Eu tô tentando...
Então acho que vamos ter que tirar o outro lá depois.
É.
E daí aí toda semana eu vou lá e coloco novo e tal. Sem problema, não, sem problema.
Sem crise. Acho que consegui usar o pessoal. Né? Vou fechar agora o WhatsApp, porque senão eu fico com gotinhas d'água caindo na minha cabeça. Ah!
Sim. Bom, então, começando o papo, o que é um clássico? Né? Então, eu tenho uma definição minha, que talvez alguém já tenha tido essa definição, não sou tão esperto assim, mas pra mim, clássico é aquilo que sobrevive ao tempo e ainda tem o frescor de novo quando você lê. Você vai ler Machado de Assis ainda hoje e ainda tem o frescor, parece que foi escrito hoje. Né? Eu acho que pra mim isso é um clássico.
Defina frescor. Não,
e pra você, que porque... Não, o que tem parece que o cara acabou de fazer, né?
O caso do Machado é meio difícil de dizer que acabou de fazer, porque a gente tá com... No Rio de Janeiro, lá de século XIX, né, cara? Então, tipo, você vai ler o Dom Casmurro, as relações que tem lá, sociais e tal, é outra coisa. Não, é por isso que eu tô te perguntando, e eu sou o chato da academia, né? Mas, assim...
Mas o drama é o mesmo, cara. O drama do Dom Casmurro é, eu tenho uma mulher, eu acho que ela tá me traindo. E eu fico com isso na minha cabeça.
Substituir frescor por potência, então... Porque daí você tá falando de uma coisa que é potência, poder da obra, né? Um negócio assim que, tanto na questão da trama, de instigar o drama, o modo como o cara conduz, ele constrói as relações, isso a gente tá falando do Machado, né? E daí, a própria maneira como ele trabalha a linguagem mesmo, né, cara? Que mesmo que a gente diga assim, putz, tem toda a cara do século XIX, são umas construções de frases muito boas, as ambiguidades, o humor... Coisas que não se perdem com o tempo, né? Agora, eu, assim, eu meio que... Eu acho que concordo bastante com você, assim, sabe? Só falei essa coisa do frescor, porque frescor tem a ver com coisa nova, original, que apareceu agora, fresquinha mesmo, assim, sabe? Isso que me... A minha impressão de frescura é isso, né? Tipo, e daí teria que ser necessariamente uma coisa de agora, assim, né? Pra ser fresca, né? Aí como... Né? Aí, peraí, tem que ler aqui o comentário da galera. Você vai lendo aí o comentário enquanto eu vou falando, que facilita.
Tô colocando aqui.
É.
Ó, eu nem sabia que o Omelete tinha feito um negócio sobre clássico também. Mas pra mim também é uma coisa que é atemporal, cara. Uma coisa que nem o Machado de Assis. O drama do Bentinho, ele é de 2020, será em 2050 e será em 2090. Enquanto o ser humano for desse jeito, sim, aí, cara, vai rolar. Vai rolar o Dom Casmurro. Mas em então, quadrinhos, Liber?
Cara, que é, por exemplo, se a gente for falar o que é indiscutivelmente um clássico em quadrinhos, Corto Maltese. Corto Maltese, a gente não tem dúvida, né? Corto Maltese, é um clássico.
É um clássico. Assim,
tipo, o Pratt e tal. Se a gente for pegar, o Eternauta argentino, né? Por mais que aqui no Brasil, ou mesmo lá fora, ele não tenha o mesmo impacto que ele teve na Argentina, que ele teve fortíssimo, se reconhece um monte de características da obra que conferem a ela esse ar de clássico. Então, acho que o legal do clássico não é só ele ser um modelo, né? Ele vira aquela... Por exemplo, a gente sempre fala do Cavaleiro das Trevas e do Watchmen, por exemplo, que são os grandes clássicos dos anos 80. A gente vai falar de Maus. Maus é outro clássico, porque, tipo, ele é um modelo. Ele é tão... Maus eu acho tão foda, tão emblemático, que mesmo o Art Spiegelman, ele fez outras produções e tal, mas ele nunca teve um... Que eu saiba, podem me corrigir aí, podem corrigir, devem. Eu acho que o Art Spiegelman nunca fez uma obra que tivesse o mesmo impacto que o Maus teve. De ganhar prêmio Pulitzer, de estabelecer...
Não. Saca?
É, tipo, clássico, acho que... No caso dos quadrinhos, acho que a gente pode dizer coisas que mexem com o mercado, que mexem com os modelos de mercado. O Cavaleiro das Trevas saiu, todo mundo de repente estava rangendo os dentes e falando em primeira pessoa, né, narrativa em primeira pessoa. O Monstro do Pântano, do Alan Moore, eu ia dizer assim, o Monstro do Pântano tinha aquela verborragia do Alan Moore, mas é uma coisa que já era do Chris Claremont também, né, de caixas de texto enormes, sim, assim, e tal. O Príncipe Valente, velho.
Cara, o Príncipe Valente, cara, do esquerdo.
E é até curioso de falar o Príncipe Valente, porque Flash Gordon, o Little Nemo, são histórias que eu acho que elas se tornam tão emblemáticas, fica um marco histórico tão pesado que, por exemplo, mesmo que você não tenha lido, se você começa a lidar com quadrinhos, a escutar as pessoas falando, mais cedo ou mais tarde você vai ouvir falar delas, né? Tipo, Flash Gordon...
Verdade, isso também compõe um clássico, né? Você não precisa ter lido pra saber que existe. Eu nunca li o Fantasma, sim, mas você sabe que existe.
Cara, o próprio Príncipe Valente. Você tá lendo agora. Eu nunca li Príncipe Valente. Eu peguei, assim, alguns fragmentos, alguns excertos, mas nunca parei pra ler.
Eu não tô lendo ainda. Eu só vou ler a hora que acabar.
Mas de qualquer forma, né? Você tá com o material aí na tua prateleira, né? Alguma coisa você tem. Eu não tenho. Mas, assim, mesmo eu não tendo, e cara, de boa, assim, eu não tenho também interesse em ter nesse momento, não tô... eu preciso ter. Mas, cara, eu já escutei Príncipe Valente, tem o Theo aqui, o quadrinista aqui de Curitiba, que fez, lembra Cruzadas, se eu não me engano, aquele álbum de quadrinhos que saiu uns anos atrás e tal?
Aham, que agora tá na Europa, não sei onde que o Theo tá.
Cara, ele tá longe. O Theo, a vida inteira, longe. Ele falou que o quadrinho da vida dele é o Príncipe Valente, velho. Tipo assim, é o quadrinho que formou ele como artista. E, cara, acho que clássico entra nessa coisa também. É aquele modelo, aquele paradigma que te inspira, que te molda como artista, assim.
É, então, e tem uma coisa que o Renan falou aqui, ó, que todo mundo acaba copiando e tal, que foi isso que o Liber falou, né, que a galera copia. Aí, ó, o Cristiano falando do Corto Maltese, sim, que é um clássico, só que ele só leu que foi publicado pela Pixel. Mas acho que eu também, cara. Eu li o que foi publicado pela Pixel e pela Nemo, né? Saiu pela Nemo depois. Uma edição mais bonitona e tal, né? Aí aqui tem o De Santos reclamando pra gente parar de falar do Príncipe Valente, porque ele abandonou a coleção.
Desculpa aí, Santos.
Mas daí é uma de... É uma da gente conversar também, que eu fui olhar, depois que a gente fez aquele podcast, fui olhar os preços. A coleção do Príncipe Valente começou com cada quadrinho custando R$44. Agora tá R$96 cada um. cada um, de 52, 60 páginas.
Acho que a gente...
Porque são 52 pranchas, né, 52 semanas, e mais um pouquinho de extras e tal, dá quase R$100 por 52 páginas. É, os caras
estão
enfiando a faca, ainda bem que tá acabando, daqui a pouco vai chegar R$500 por edição, né, quando terminar.
Então, mas assim, falando dessa questão do clássico, a galera tava falando... Oh, muito obrigado, Cristian. Muito obrigado, Cristian. Boa noite.
É,
sabe uma coisa? Legal. Porque eu acho que, Scama, a gente tava falando dessas questões, o clássico é essa coisa do modelo, né? Eu acho que se dá uma aula pra gente, se ele vira referência da gente ficar falando e refalando, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas, por mais que a gente possa, sei lá, problematizar coisas dele, etc., porra, o grid dele, os quatro quadrinhos, o modo como ele rompeu com os formatos comerciais da época... A estrutura que ele montou, o próprio Watchmen, né? Tá todo mundo careca de falar de Watchmen, né, cara? Porque, tipo, tempo todo, Watchmen, Watchmen, claro. Watchmen. Mas, assim, você vai ler aquela obra, você vê que tem um estofo pra ser, pra gente ficar martelando o tempo todo. Você relê, você descobre coisas lá no meio. É o trabalho que eu acho um dos mais emblemáticos pra você entender o que é o Alan Moore, né?
Oh, e tem mais umas coisas... Tem mais umas coisas meio complicadas, assim, né? Porque tem a ver com o tempo também. Tem uma coisa que é clássica porque ela tava no feito certo, mas no tempo certo também. Então, foi paradigmática, mudou... Ok, mas também estava no tempo certo, suficiente numa indústria cultural que ajudou e tudo isso, né? Então, também tem o tempo. O Watchmen não poderia ter sido feito 5 anos antes do que foi feito. Ele não entraria, né? O Cavaleiro das Trevas...
Mas agora tem uma pergunta que, de repente, a galera que está escutando a gente pode participar para ajudar a pensar junto. Pensando nisso que você está falando. Tem algum quadrinho...
Peraí.
Reanimator do Juscelino. A gente daí tem que falar também de quadrinho nacional, né? Vamos responder primeiro do Noah, daí eu faço a pergunta que eu queria fazer para a galera, pode ser? Você curtiu?
Eu li o Reanimator e é muito engraçado e doente. O Juscelino Neco é uma pessoa doente. É muito bom.
Eu tô com ele na pilha aqui, eu ainda não li. Eu quero.
Cara, eu li.
Você não gravou um kitnet já sobre ele?
Eu li. Não gravei ainda, mas podia. Podia.
Então, a pergunta que eu ia fazer é em cima do que você acabou de falar. O clássico ele tem o seu tempo. Então, por exemplo, se ele for feito, sei lá, tem que ter o reconhecimento, o burburinho e tal. Beleza. Mas você conhece algum trabalho, ou vocês que estão ouvindo a gente, conhece algum trabalho de quadrinhos que foi lançado? O pessoal, tipo, não deu nada na época e que depois a galera redescobriu e falou, porra, isso aqui é sensacional.
O oposto.
Quadrinho que é... Que,
né? que era sensacional e deixou de ser. Um que era sensacional e deixou de ser foi o 300, do Frank Miller. Eu acho que ele perdeu a potência, cara. Não sei se exatamente pelo filme... Mas ele, não sei, parece ter perdido a potência, assim, que ele era grande, ele era foda e de repente, sei lá, parou de ser, cara, não sei. Mas agora alguma coisa que foi crescendo, pô, tem várias coisas.
Foi redescoberto, né? Cara. Porque isso que eu fiquei pensando, cara, porque você falou isso que você disse, eu fiquei pensando, pô, porque às vezes acontece, Blade Runner é o exemplo perfeito. E o filme, ele é lançado, a galera caga pra ele fracassa de bilheteria, e de repente a galera descobre umas cópias esquisitas na escola de cinema, começa a fazer umas projeções, começa a criar um burburinho, e ele vira aquele cult, se cria uma lenda e aparecem 7 versões do filme, de edições diferentes, blá 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 blá. E, cara, eu fico pensando, não existe algum caso nos quadrinhos de trabalho assim?
Cara, deve existir, mas posso falar um que não é dos quadrinhos? Sim. E que aconteceu exatamente isso? Sim. E é bizarro, porque eu estava escrevendo hoje sobre isso, que eu estou escrevendo um livro lá, um material didático. A carta de Pero Vaz de Caminha, ela ficou perdida por 250 anos. Tava na Torre do Tombo lá em Lisboa e ninguém tava nem aí pra ela. 250 anos, e ó, cagaram. De repente alguém achou e falou, pô, ó, isso aqui tá narrando como é que era o Brasil no começo. E, de repente, a carta de Caminha vira a coisa mais importante do símbolo nacional. Tipo, ela não era um clássico, ela não era nada. Inclusive, ela tava esquecida. De repente, ela vira um negócio de... E esse, pra mim, é o maior exemplo, né? De como as coisas podem ser descobertas ou redescobertas com o tempo,
porque aqui no Brasil, então... se a gente for falar de clássico, por exemplo, todo Chiclete com Banana. todo o material lá dos três amigos, todo o material da editora Circo, né? Eu acho que esses são materiais, assim, que são a cara do clássico brasileiro, assim. Tipo, eles transformam o mercado. Na época, eu me lembro que a galera fala, eles criam uma linha que mais ou menos o pessoal seguia. Todo mundo no Brasil fazia quadrinhos, todo mundo se espelhava nesses artistas, né? Seguia por aquele caminho, por aquele viés. Ainda tem muita gente que se influencia. E eles são realmente foda, né, cara? Laerte, Angeli, porra, o pessoal, assim, que é... Tira o chapéu.
Mutarelli também. O Mutarelli não era um clássico. Ele era um cara qualquer. De repente ele virou um clássico e agora tá virando mais ainda. Comic Zone lançando todas as obras e tal. Tá sendo redescoberto como um clássico, cara.
Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.